Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, hoje a gente recebe aqui uma mulher que já se dividiu e continua, felizmente, se dividindo em muitas. Ela é jornalista, cronista, atriz, cineasta, apresentadora de televisão, escritora e um monte de coisas mais, né? Fez documentários muito importantes. Estou falando da Maria Ribeiro, que é dessas figuras que atravessam o tempo e também brincam com os formatos, né? Com um olhar sempre muito esperto, muito afiado, muito conectado ao tempo, né? Com as mudanças das coisas. Enfim, uma pessoa que é, de verdade, com o perdão do clichê, uma antena muito afiada, né? Sobre o mundo, sobre ela própria, que brinca com as próprias inseguranças, com as próprias imperfeições. Figura muito interessante. Ela é carioca, se formou em jornalismo pela PUC e debutou na TV ainda nos anos 90. Ela fez muita coisa legal, inclusive no cinema. No cinema ela foi de Orfeu à Tropa de Elite e também estreou como documentarista fazendo um mergulho profundo na vida do Domingos de Oliveira, uma figura fundamental na história da comunicação no Brasil, né, das artes cênicas. Documentário chamado Domingos, muito bem feito, muito legal. Durante anos ela foi uma das vozes mais potentes da TPM, da revista TPM, que a gente fundou aqui no início da década de 2000, falando sobre tudo, com muita coragem e também, como eu disse, né, expondo a sua vulnerabilidade. Ela tinha uma coluna que ganhou muita força e acabou projetando a Maria Ribeiro como cronista. Hoje atua em jornais importantes e em canais digitais e tudo mais, fazendo essa crônica da vida dela, do dia a dia, das coisas que ela enxerga em torno dela. Agora, bem perto de completar 50 anos, ela volta com mais um livro, chamado Não Sei Se É Bom, Mas É Teu. Esse livro ela fala com a alma aberta sobre envelhecer, menopausa, a coisa da maternidade. Ela fala muito sobre a perda do pai, fala sobre o contexto político e fala muito sobre amor, que talvez seja um bom resumo, né, do foco da obra da Maria Ribeiro. Ela também está indo para os palcos com o espetáculo teatral O Filho e também chega aos cinemas uma nova produção esse ano, chamada Resta Um, filme dirigido pelo Fernando Ceilão. Então hoje a gente recebe aqui e abre espaço para essa mulher que é verbo, ponto de interrogação e ponto de exclamação ao mesmo tempo. Maria Ribeiro, hoje com a gente, para nosso enorme prazer aqui no Trip FM. Maria, é uma alegria te reencontrar aqui, principalmente depois de uns 45 minutos de trapalhadas eletrônicas, o que deixa ainda mais gostoso, né?
Não é, vida real, vida real.
Eu tava vendo aqui, a nossa última entrevista foi faz exatamente 10 anos, né? E o legal, assim como acontece com algumas pessoas na vida, né? Você fica um tempão sem ver, mas quando você encontra dá a impressão que você viu ontem, né? Meio clichêzão, mas é verdade, né? Uma coisa gostosa de... sei lá, algum tipo de vínculo que fica, né, e que resiste, que... Uma vez eu estava conversando com o Bob Wolfenson, né, e ele falou assim, ah, cara, a gente é especialista em encontros fortuitos, né, quer dizer, são coisas que têm uma importância e uma profundidade, mas acontecem esporadicamente, meio assim, de uma forma inconstante, né, e aí fica um vínculo meio maluco, assim, meio confuso, né. Mas eu acho que o jeito de medir a profundidade é o quanto você, quando reencontra, sente que não passou tanto tempo, que é como se a gente tivesse conversado na véspera, né? Espero que não seja só do meu lado, mas de qualquer forma, independente de qualquer coisa, muito bom te rever, Maria.
Para mim que é, Paulo, assim, eu acho que isso tem muito a ver também com... eu acho que, na verdade, começou comigo, porque a Trip é TPM, para mim... era assim, sobretudo a TPM, né? Quando a TPM chegou, muito antes da gente falar dessa quarta onda feminista, né? Assim, eu falei, caramba, eu quero ser dessa turma. Eu ralei muito para ser dessa turma. Eu, tipo, não foi que vocês me descobriram no mercado. O tempo inteiro eu falei, gente, eu quero estar na galera, eu quero fazer parte do que vocês falam, eu compartilho das ideias de vocês, né? Assim, então, muito daqui da mesma forma. E Bob Wolfson included, porque também é uma pessoa que acho que é isso. Tem umas pessoas que a gente é tão solitário no mundo, né? E a passagem do tempo vai dando essa sensação. Mas tem umas pessoas que você fala, cara, essas pessoas existem. E eu tô, é um combinado de solidões. Eu estou acompanhada de pessoas que também são solitárias, mas que em alguma interseção há, né? Isso é um amparo.
Ô Maria, falando na solidão humana, né? Eu me lembrei de um texto seu recente, que foi para a TPM mesmo, sobre a menopausa, mas que tinha um contorno, assim, uma moldura muito importante, né? Que era sua mãe no hospital e você saindo, assim, você falou de solidão, né? Acho que não tem nada mais solitário do que alguém que a gente gosta estar tá internado e a gente se vê naquela cafeteria, né? Do hospital ali sozinho e tomando aquele café e pensando o que que vai acontecer com a pessoa que está hospitalizada comigo, com tudo, né? Me conta um pouco aí, vamos relembrar esse período. Eu acho que faz um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano, né? Que essa.
Dois anos.
Como é que foi essa época que você fala? Na verdade, o assunto do texto era a constatação de que você estava entrando nesse período da vida da mulher que é chamada menopausa, né? Que agora, aliás, está super na moda, né? Está no momento,
Super.
né? A menopausa foi pro, era algo assim tabu, oculto, que não sobre um assunto sobre o qual não se falava e de repente, felizmente, vai para o centro do palco. Mas me conta um pouco desse momento aí. Eu na época fiquei tocado assim com o seu relato, né? De alguém que estava lidando com mudanças, né? Com essas coisas do imponderável, assim.
Foi muito forte para mim, Paulo, e foi muito doido porque eu procurei vocês, assim, né? Eu liguei para Adri e falei, cara, eu quero falar disso e eu quero falar disso para a TPM. Porque foi uma sensação, primeiro, perder a mãe é diferente de perder o pai, né? Eu acho que é diferente. Eu perdi meu pai em 2013, mas de repente a minha mãe estava ali e tinha quebrado o fêmur e o médico falou, olha, ela não vai resistir, ela resistiu, né? Foi muito bom, porque a gente conseguiu, e eu nunca tive uma relação tão próxima com ela. Minha mãe é uma pessoa mais fria, mais muito sempre foi muito presente, mas eu sempre fui mais passional. Então, de repente eu falei, caramba, se ela morrer, eu não vou ter tempo de dizer para ela que eu amo ela, e eu não vou ter tempo de fazer esse ajuste, e no meio disso, na cafeteria, é muito imagético realmente, assim, né? Eu vou ali para a cafeteria achando que eu vou ter um amparo ali de ligação, de amigos e tal, e a minha ginecologista fala assim, Maria, menopausa mesmo, essa frase. E eu falei, caramba, acabou. Acabou. Acabou, minha mãe vai morrer, eu tô velha, e tipo, acabou. Às vezes a vida tem uns marcos muito fortes, né? Que normalmente é nascimento de filho, não sei o quê. Mas a coisa da menopausa, eu nunca imaginei, Paulo, que seria tão forte para mim, porque eu falei, caramba, é claramente uma coisa de deixar a juventude, o que obviamente já estava acontecendo, começou a acontecer quando eu comecei a deixar de enxergar, né? Isso é muito punk também, assim, né? Mas, por exemplo, eu tenho pouquíssimo cabelo branco, então para mim eu ainda não pinto o cabelo, e é muito raro uma mulher de 49 anos não pintar o cabelo. Eu tipo corto com a tesoura, os que estão daqui a pouco, quando começar a ter que cortar muito, eu vou pintar. Ou não, sei lá, não sei o que eu vou fazer. Mas a coisa da menopausa junto, foi assim, você falou da queda, né? Da queda da internet. Foi um pouco assim, a minha mãe caiu e ela quebrou o fêmur. E de repente caiu também meu estrogênio. E de repente caiu e eu falei, cara, quedas, quedas, como que eu vou levantar daqui? E aí, então, e a crise também pode ser maravilhosa, porque depois disso eu falei, cara, eu quero falar muito disso. Mas aí também, quando eu vi o negócio agora, tá tão na moda que eu já tô um pouco enjoado no jogo das coisas, pronto.
Ô Maria, mais uma coisa que eu, sei lá, me levou a pensar aqui. A gente fez uma conversa recente aqui no programa com o Andreas Kisser, né? Não sei se você acompanhou a história da Patrícia, né? A mulher dele morreu, teve um câncer, morreu e ficou, sei lá, um ano e meio morrendo, né? Então o Andreas acabou forçosamente, né, tendo que mergulhar nesse assunto da forma como a gente lida com a morte de uma maneira geral, né, filosoficamente, e também da questão prática mesmo, né, como é que os hospitais lidam com isso, os profissionais de saúde, né, qual é a realidade dessa coisa dos cuidados paliativos no Brasil. E até a questão da eutanásia, enfim, o cara mergulhou de cabeça nesse assunto, né? Vivenciou cada milímetro desse tema tão fundamental e acabou virando uma referência mesmo. E hoje tem sido, de uma certa forma, um ativista, né, para que a gente fale mais e lide melhor com todos os aspectos da finitude, né? Então, é muito interessante você trazer isso, né? Assim, por mais preparado que a gente tente ser, né, como essa ideia da perda aflige, né, invariavelmente, assim, né? E, pô, alguém muito mais qualificado do que eu já disse, né, que a vida no fim é isso, né, você administrar as perdas, né?
Elizabeth Bishop, né, viver é perder, né, a gente perder um pouco a cada dia, né?
Como é que tem sido a sua gestão das perdas aí, né, pegando a esteira dessa coisa da sua mãe, da menopausa?
Paulo, eu penso na morte todo dia, e eu penso na morte como uma coisa, cara, eu não posso perder tempo, eu fico com muita raiva quando eu me sinto alugada por pessoas ou por situações, porque eu falo, caramba, o meu tempo que está aqui, eu estou sendo roubada do que me é mais precioso, assim. Então eu penso muito, tipo, eu tenho uma noção total, a gente está gravando essa entrevista, não sei quando ela vai ao ar, mas a gente está gravando essa entrevista no dia do aniversário da Preta, que estaria fazendo 51 anos, e que foi alguém que eu acho que certamente foi uma das mulheres mais importantes que a gente teve, porque tem gente que deixa uma obra através da música, do livro e tal, e tem gente que deixa uma obra através da existência, né? De como a pessoa se posicionou no mundo. E eu acho que ela fez uma coisa de falar assim, olha, tô morrendo, e tô morrendo aqui nas redes sociais, foi a maneira que ela encontrou de talvez conseguir, talvez tenha sido em benefício próprio, talvez tenha sido a maneira que ela encontrou de se sentir acompanhada, mas ela fez um imenso serviço com isso, que é de mostrar como era uma pessoa colostomizada e de mostrar uma fragilidade, assim, para a gente se dar conta de que não dá para perder tempo com besteira. Então, se eu estou aqui hoje conversando com você, Paulo, eu tenho total consciência do privilégio que é você estar dando esse tempo para mim e da gente estar aqui. Então, eu aproveito, sabe? Agora, estou falando porque a gente entende a vida retrospectivamente. Eu acho que, assim, na hora foi difícil. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi a Mônica Martelli, que é aquela irmã mais velha, assim, né? Que, né, a Mônica tem, sei lá, 7 anos a mais do que eu, não sei. E eu falei, Mônica, pelo amor de Deus, eu escrevo isso no texto para a TPM, né? Que está no livro que eu lancei, acho que é o terceiro texto do livro. Mas, assim, e ela falou, não, calma, no início é difícil realmente. Então, foi difícil pra caramba, porque a gente não está preparada. E eu acho que para as mulheres é mais difícil envelhecer do que para os homens, porque os homens seguem gatos interessantes e a gente começa a falar assim, caramba, quem eu vou ser na vida se eu não for atraente, se eu não tiver um ativo de sensualização, assim, então, no início é duro, assim, eu comecei a falar assim, gente, eu tô com inveja das pessoas que ainda podem ter filho, sendo que eu não queria mais ter filho, mas só de não poder mais, só que aí, de repente, depois do buraco, também você fala, caramba, há uma libertação também, de você não ser mais a pessoa, sabe, eu quero... Quem eu sou sem a gatinha da tripa?
Ô Maria, fiquei lembrando aqui daquela tese do Rudolf Steiner, né, que é a base de toda a coisa da antroposofia e tal, de uma certa corrente da medicina e tudo que divide a vida em setênios, né?
Não tem nada de Rudolf Steiner, me ensina.
Na verdade, eu não sei até que ponto é uma vamos dizer assim, uma construção dele. Eu acho que é uma... vamos dizer assim, uma interpretação de conceitos da Ayurveda, que tem, sei lá, 4 mil anos. Mas esse cara meio que trouxe para a cultura ocidental, né, esse pensamento um pouco menos cartesiano, assim, isso se transformou numa corrente da medicina, numa corrente da educação também, as escolas Waldorf, por exemplo, né, e a medicina antroposófica. Tem até uma corrente que levou isso para a gestão empresarial, sabe, um jeito mais humanizado de entender a vida, né? E ele, espero não estar falando nenhuma besteira, porque também não sou um estudioso disso, mas acho que uma das pilares da tese dele é que o ser humano passa por transformações importantes a cada 7 anos, né? Tanto no campo físico quanto no psiquismo, assim, e nos sentimentos e tudo. Então, em algumas fases, isso é muito nítido, né? Os primeiros setênios, você sai da infância, da primeira infância e tal, e começa a entender. Né? E aí vai para os 14, 21. E os 49, aparentemente, são talvez a transição mais louca, assim, mais difícil, mais esquisita, e que para muita gente pesa, né? Acho que, em geral, é complexo. Para muita gente é muito mais difícil de lidar e tudo. Mas tem uma coisa bonita que, em tese, é quando você terminou de subir a montanha, né? Então você fez todo o esforço de puxar quem você acredita para ir junto, e você cai alguns metros, depois sobe de novo e tal. Esse momento do sétimo setênio seria, em tese, quando você chega no alto da montanha e tem uma visão do conjunto, da paisagem, do horizonte, uma visão mais ampla da vida. Mas, ao mesmo tempo, por um outro ângulo, dali para frente só tem descida. Né? E aí tem uma coisa poética, bonita, assim, que ele fala, pô, é a hora de aprender a voar. Né? Então, a analogia seria assim, você conseguir ver o mundo de outra perspectiva, olhar menos daquele ângulo com o qual você está acostumado, e ir para outros lugares e tudo. Então, com essa longa introdução, como é que está sendo essa virada específica, assim, né? Esse período dos 49 para os 50, que, segundo essa teoria, um dos mais complexos da existência humana.
Nossa, lindo isso que você falou. Eu acho que faz muito sentido, assim. Paulo, eu acho que agora... Eu tenho a sensação de que eu vivo a vida, a minha vida, e eu fico meio que tendo uma alguém de fora que fica vendo qual é a dramaturgia das situações que eu estou vivendo. Então, mesmo quando eu estou no perrengue, eu fico vendo assim, nossa, isso aqui é essa parte do filme em que eu estou na crise, né? Mas essa parte é interessante da crise, porque essa parte é uma virada, um conflito. Então, eu fico... mesmo que eu tenha sentido tudo, às vezes eu olho e falo, caramba, né, o colágeno... Caramba, várias das minhas amigas estão fazendo plástico. Será que eu faço plástico? Será que eu não faço? Então, tem uma dor também, sabe? Eu acho que às vezes eu acho chato, sabe? Não olhar e ver que, tipo, com a menopausa, minha cintura mudou. Eu acho chato. Eu também não vou romantizar e falar assim, nossa, que incrível, eu tô cada vez mais sábia. Não, às vezes eu fico puta. Mas... junto disso, eu falo, tem uma novidade aqui, e eu sou novidadeira. Então, eu falo, olha, isso aqui eu ainda não vivi. Porque tem um monte de coisa que eu já vivi, e que eu já dei check. Eu já tive filho, eu já posei pelada, eu já fiz novela, eu já... Então, assim, cara, o que que tem agora? Agora tem o que importa. É como se, né, assim, depois que baixa a maré, né, assim, que foi difícil e tudo, né, a perspectiva de perder minha mãe, da minha menopausa, da perda da juventude, da insônia, que é muito louco, acordava todo dia 3 da manhã. Isso é muito louco, eu sempre dormi muito bem. E tem uma coisa que você fala assim, por que os homens não passam por isso? Ainda tem uma coisa que você fala assim, pô, que sacanagem, a natureza machista, né, gente? Por que esses caras não passam? Porque... o da mulher é meio que assim, um elevador que sai do 10 pro 2, né? E dos homens vai meio devagar, 10, 9, 8, 7, meio impressão que eu tenho. Só que eu falo, isso tem dramaturgia, e tem uma possibilidade de conhecimento, e eu posso ficar mais esperta. Mais esperta no sentido de eu posso aproveitar isso para entender o que importa na vida. O que importa na vida? O tempo, os afetos, né, assim... Você fica... A superfície, você vai falando assim, cara, isso aqui... Eu não vou mais em tanta festa, eu não preciso mais agradar todo mundo. Vai rolando uma certa seleção, que também é muito interessante, né, Paulo? O que você vai fazer com o teu tempo? Você não tem mais... O Gonçalo Tavares, que é um escritor português que eu amo, que fala que ele tem uma consciência diária, que é aquele que vai morrer, hoje vai tomar um café... com um pastel de nata. Então, assim, aquela que vai morrer hoje está conversando com o Paulo Lima. E caramba, que massa! Então vamos aproveitar essa conversa, né?
Ô, Maria, tem uma coisa, você citou a Preta, né? E acho que vocês têm algumas características em comum. Talvez a principal, pelo menos na minha visão, né? Essa coisa do corre, assim, né? Vocês são mulheres do corre, assim, que vão atrás, né? Que fazem as coisas acontecerem e que não tem muito problema, assim, com o julgamento, pelo menos aparentemente. Tudo isso é de alguém que está vendo de fora, né?
Tem muito que sofro muito, mas vou sofrer mesmo.
É, você mesmo citou, né? Que você, pô, veio atrás da gente, eu quero ser dessa turma. E conquistou isso rapidamente e tal. Quer dizer, tem uma eficácia, né, nessa metodologia aí de viver, né? Mas, assim, deve ter um preço. E também nesses teóricos que ficam analisando a existência humana, né? Tem um americano que fala, tem um livro bem legal, acho que chama Cada Vez Mais Forte, em português. É um livro mais sobre a nossa condição profissional, digamos, né? Nossa atuação para o trabalho e tal. E ele fala muito sobre a importância da gente entender nesse momento de vida, né? Ele localiza também por aí, lá pelos 50 anos, o quanto a gente precisa entender que não é mais sobre o corre, né? Para usar essa expressão que se usa agora, sobre isso, sobre aquilo. Não é mais sobre o corre, é sobre o repertório acumulado, é sobre o que você já conseguiu reter, né? Através das suas experiências todas. É isso, esse que é o seu ativo principal, deveria passar a ser esse, né? Acho que de alguma forma, né, quando você se coloca, se assume e passa a exercer esse ofício de escrever, talvez seja um processo de transição para isso, né? Quando você escreve, é muito menos sobre o seu colágeno. O assunto pode ser o colágeno, mas é muito menos a questão da sua atratividade, do seu capital sensual, da sua, né? E é muito mais sobre a condição que você adquiriu ao longo de 5 décadas, né? É isso que está ali como seu ativo, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Você percebe essa transição, né? Porque isso, inclusive, deixa um pouco mais suave, o espelho, né? Suaviza um pouco o espelho.
Sim. Eu acho que essa questão do corre é genial, isso que você falou, porque eu tenho a impressão de que eu ainda estou refém do corre e que eu não está bom isso. Eu não estou bem nisso. Eu gostaria muito de chegar num lugar onde eu vou lançar um livro. Eu fico pensando, ah, como é chique essa gente que lança livro e não divulga, né? Mas eu quero, eu gosto, né? Eu gosto, eu queria ser talvez mais tu, mais misteriosa, mas eu não sou misteriosa, eu gosto de me comunicar. Então, eu quero fazer o teu programa, eu quero falar com as pessoas. Ao mesmo tempo, eu estou entendendo que eu tenho um limite de energia. Então, eu tenho que começar a falar assim, cara, peraí, eu já fiz muita coisa. Se eu morrer amanhã, Paulo, eu já tenho um obituário legal. Eu penso nisso. É uma coisa tola, mas eu penso nisso, assim. E eu organizo, eu falo para os meus filhos, ó, eu quero ser cremada, eu não quero, né, assim, eu quero uma coisa bem assim, discreta, assim, eu falo desse assunto. E ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência da morte o tempo inteiro, eu falo, mas por que que eu ainda tenho uma necessidade tão grande de fazer coisas, né, de puxa, é só mais um livro, é só mais. Mas ao mesmo tempo a gente é meio bicho, né? Não tem tanta importância. Então, amigo, isso você vai caminhando meio como formiga, essa coisa do. Eu sinto que eu queria muito ser atriz, que era uma coisa muito difícil na minha família, e aí eu consegui. E aí eu queria muito não ser a moça fina, eu queria ser meio transgressora e não sei o quê. Eu consegui. Depois eu falei, não, não consegui tanto. Jogo futebol até um lugar, depois eu também não consigo. Eu sou meio careta, meio maluca, meio. Enfim. E aí, agora, às vésperas dos 50, você fala assim, cara, eu estou fazendo as pazes com quem eu sou. Eu não sou, talvez, quem eu. Várias vezes eu falo, cara, por que que eu sou assim? Eu deveria. Eu queria querer trabalhar menos. Eu tenho uma história com o Drauzio maravilhosa, né? Eu falei, um dia eu sentei do lado dele e falei, Drauzio, Eu queria muito correr 5 horas da manhã e tal. E eu falei assim, cara, você não queria. Você queria querer. Se você quisesse, você corria. Então, é um pouco assim, talvez eu não leia, entendeu? O Proust no original, talvez eu não vá, não farei mais, eu não vou acampar mais. Eu nunca acampei, tenho 49, nunca acampei, não vou acampar. É uma idade que você fala assim, não fica mais assim, ah, um dia eu vou fazer isso. Vou, não, vou mais. E tudo bem, entendeu? Eu tenho para dar isso aqui. E eu sou essa pessoa que gosta de se comunicar. Então, se eu falo assim, poxa, tão legal, né? O pessoal que fica quieto, que não, não. Mas eu não sou essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou entendendo que ocorre, que as redes sociais, eu estou vendo uma galera perdendo para as redes sociais, perdendo a vida para as redes sociais. E eu sempre gostei muito, porque era uma maneira de eu ter meu próprio canal, de eu mandar, né, o que eu tenho para dizer, eu digo ali, não passa por ninguém, não precisa da aprovação de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando para o Marcos Zuckerberg. Então, como administrar isso? Mas não existe vida limpinha. Também faz parte dos 49. Já entendi que não existe vida limpinha. A gente vai fazendo concessão, a gente vai administrando. Você vai trabalhar com um veículo que você concorda numa coisa, você não concorda em outra. Não sei. Mas você fala, cara, o que que, aonde eu posso fazer disso uma coisa? Redução de danos. É você entender que não existe a vida perfeita. Você fala, cara, beleza. Tô meio sugada nisso aqui. Isso aqui faz parte do game. Eu consigo ir até um determinado ponto. Num determinado ponto, eu não consigo mais. Entra num lugar que tem o meu travesseiro, de eu ir dormir achando que eu sou uma pessoa maneira, que é aí uma parada que nada me tira. De eu achar que eu tô virando uma pessoa legal, cada vez mais. Que é o que eu gostaria de. Quero fazer livro, ah, mas. Pô, quero ser uma pessoa maneira. Quero. Aprender, assim, ganhar mais sabedoria, sabe? Ter uma. Focar no que é simples, que na verdade não é simples, é complicado.
Maria, tem uma. Eu fui surpreendido outro dia com uma entrevista sua muito, muito especial. Você entrevistando Daniel Filho, né? No canal, no programa que você tem lá no canal da UOL, né?
Sim, Maria vai com os outros. É muito legal essa entrevista.
Muito legal. E ali eu acho que fica muito explícito o que eu estava querendo dizer. Quer dizer, você tem aí a sorte, o mérito de continuar bonita, linda. E muito energizada, assim, né? Muito viva, como diria minha mãe. Ah, é uma menina muito viva. Mas, assim, não é isso que faz aquela entrevista ser incrível. Quer dizer, isso é parte. Mas é a sua bagagem mesmo, né? A sua vivência, tudo que você conhece a respeito daquela pessoa e do entorno dela, né, de todo o contexto onde ela se insere, né? No caso, uma das figuras mais importantes da comunicação do Brasil, né? Qualquer pessoa que tem uma noção
Sim.
de como a comunicação se estruturou no Brasil.
Cara que estruturou a Globo, né? Assim é.
Sim, total. E ele tem uma importância na história da Globo gigantesca, mas que extrapola a história da Globo, né? Que vai para o cinema, que vai para teatro, para um monte de coisa. E é uma coisa que, assim, você não vê muita gente capacitada a explorar esse personagem, esse conteúdo, e até ser recebida por ele daquela forma, né? Porque não é só o que você pergunta, é o que ele está sentindo na sua presença, né? E até, pô, simbolicamente abrindo a casa dele, né? Para você e tal. Então é muito a respeito disso, assim, o quanto. O corre que você fez até agora te deu uma condição que não precisa mais de tanto corre, né?
Isso perfeito que você falou. Nossa, eu nem tinha conseguido ainda entender isso de uma forma, já sentia, mas não conseguia nomear. É isso, tipo, caramba, eu agora sinto que tudo que eu ralei a vida inteira me permite realmente ligar para o Daniel e falar: Daniel, me dá uma entrevista. Não vai ser sobre. Não, vou fazer uma pergunta desagradável, né? Mas eu quero saber, entendeu? Tipo, você me dá essa mão aí, você confia e vê que ele realmente abre. Tem uma parte muito bonita ali da entrevista, que eu particularmente gosto muito, que eu falo, cara, eu fiz um programa com você e você não foi legal comigo, assim. É muito bom poder. Porque me incomoda muito a coisa das mulheres contra os homens, né? Eu não acho que a gente tem que caminhar junto. A gente não está contra, né? Porque o feminismo é bom para os homens também. Porque se os homens tiverem, pô, estou sem grana aqui, você segura, né? Assim, eu posso ser frágil, eu posso estar sem grana, eu posso estar vulnerável, eu posso entrar em depressão, eu não preciso ser o fortão, não sei. Então, é muito legal isso. Eu acho que isso está faltando um pouco, sabe, Paulo, das mulheres conversarem com os homens. Eu vejo um monte de programa de mulher com mulher, mas tipo, de falar assim, cara, olha só, Paulo, deixa eu te falar, eu acho que, cara, o Tripa é incrível, mas, pô, tinha um machismo ali, né? E, cara, pô, e eu era machista também, né? Mas eu também me aproveitei do machismo, sabe? Tipo, e a gente junto, porque os tempos mudaram. Eu era outra pessoa, eu fiz um monte de coisa que. Já falei um monte de coisa que eu não concordo, já fiz um monte de coisa. E, tipo, e a gente fazer as pazes com não jogar fora nada do passado, né? Não jogar fora nada do passado.
Maria, essa coisa de escrever, né, também se tornou já faz tempo uma forma de você, ao mesmo tempo, colocar sua vulnerabilidade para fora, que é um negócio extremamente atraente, né, em todos os sentidos. Quer dizer, todo mundo se liga, né, quando alguém expõe a fragilidade, você se identifica pelo humano, né? Você fala, puta, então não sou só eu, torto, não sou só eu que caio, não sou só eu que estou me sentindo merda, né?
Sim, não sou só eu que estou me sentindo velha, não sou
Essa
só eu que estou no clínico.
é uma habilidade que, além de ser de construir valor, né, assim, de ser muito admirado e tudo, ela alivia a humanidade, né? Ela tem um serviço terapêutico, né? Ela presta um serviço, assim, porque ela deixa todo mundo um pouco mais leve à medida em que percebe que alguém que é colocado num pedestalzinho, porque a gente goste ou não, essa coisa da exposição pública cria uma espécie de pedestal imaginário. Ela se despe, né? Ela se coloca como igual, né? Isso tem um profundo serviço terapêutico, assim, para a sociedade, principalmente uma sociedade meio adolescente que é a nossa, né? Uma sociedade meio tosca, digamos, que é a nossa. Mas eu vou sair um pouco desse campo. Depois a gente fala mais sobre o seu livro novo e sobre essa coisa da escrita. Mas eu vi uma entrevista sua de acho que 4 anos atrás para o Marcelo Tassi, que eu volto e meia cito, porque acho que é um, além de ser um querido amigo.
Eu adoro aquela entrevista.
É um
É,
grande
você.
entrevistador, é um cara que tem uma sensibilidade, uma inteligência muito polida, né? Mas enfim, uns 4 anos atrás, mais ou menos, você estava lá no Provoca, né? E você falou, cara, nós estamos vivendo o pior momento da conjuntura política e essa coisa toda, polarização e tal. Eu fiquei pensando, assim, a gente conseguiu piorar muito, né, de lá para cá. Nos últimos 4 anos, né? Se for olhar o que aconteceu ontem, nós estamos gravando dia 8 de agosto. Ontem teve aquele mini golpe lá, né, no parlamento e tal. Como é que é a tua visão, assim? O Marcelo, nesse mesmo programa, ele fala assim: olha, eu acho que não tem solução, assim, que eu não vejo conserto, né? Se eu não me engano, ele fala uma coisa desse tipo, assim, vocês ficam debatendo um pouco se tem ou não tem saída, né? Se você botar na perspectiva do tempo desses últimos 4 anos, piorou. Em vários indicadores, né? Você que também tem um ativismo, né? Que também não se priva de se colocar, de opinar nesse campo, assim, do que a gente chama de política. O que você está vendo, assim? Tem saída, Maria, para essa cena que a gente está vendo agora no palco do Brasil?
Primeiro que eu sou Caetano Veloso Futebol Clube, né? O Brasil vai dar certo porque eu quero que dê. E Caetano fez aniversário ontem, e toda vez eu penso, que sorte. Eu vivo na mesma época que o Caetano, que sorte, que sorte. Eu nunca esqueço disso, eu vivo na mesma época que o Caetano. Então pode estar dando tudo errado, que às vezes eu vou para esses lugares, assim, vivo na mesma época que o Caetano. Dito isso, eu tô meio traumatizada com uma coisa política, Paulo. Eu estou me despolitizando, porque eu adoraria ser alguém que fala assim, cara, não estou nem aí para hate. Eu estou aí para hate. Eu sofro e eu apanho muito, assim, porque de fato na época né, no governo Bolsonaro, eu não conseguia compreender como que eu conhecia pessoas. E tinha pessoas dentro da minha família que estavam do lado de alguém que era misógino, racista, homofóbico, que enaltecia um torturador. Eu não conseguia compreender. Isso me tomou de um jeito, e eu fiz um documentário sobre 2018, chamado Outubro, para eu sobreviver aquilo ali. E aí eu fiquei muito assim, black bloc, ativista. E depois disso veio uma onda de muita porrada. Porque, além do Brasil estar polarizado e tal, eu sou uma mulher, né? E as mulheres sofrem mais do que os homens. Se eu faltar uma semana de gravação numa novela, nunca mais eu sou chamada. Se um homem falta uma semana de gravação numa novela, ele será chamado. Se uma mulher fala de política, isso é tudo é diferente para homem e para mulher. E aí tem as, né, para uma mulher preta pior, enfim, aí a gente tem aí milhões de níveis onde isso nos divide. Então, você vem me perguntar o momento do Brasil, e eu vou te dizer, Paulo, não sei nada. Eu tô tipo, tô fora desse lugar, porque essencialmente eu não sou alguém que tem. Como eu sou muito sanguínea e eu me tomo muito pelas coisas, eu tô me protegendo. Porque a minha energia, eu sou muito ligada em poesia, em filme, em cultura, e aí eu vou, tô ensaiando uma peça, e aí eu quero falar disso, eu tô ouvindo as. Então, assim, falo, eu hoje perco um tempo enorme, ou melhor, ganho um tempo enorme ouvindo as músicas que os meus filhos ouvem. E eles são muito diferentes. Assim, o meu filho o João ouve Belle Sebastian e ouve Beethoven, e o Bento saiu de ainda tá, mas assim, muito Dom L, Trap, Matuê, não sei o quê, e tá agora descobrindo Jorge Benjor e Gil, não sei o quê. Então eu fico, cara, o meu tempo de vida, ele é limitado, conforme estamos falando. Então eu não vou gastar mais ele com política, porque eu não tenho como modificar, eu não sou tão importante. O meu vídeo dizendo o que que eu acho, eu não sou, eu não viro voto de ninguém, eu não sou importante. Mas eu vou fazer diferença na produção de memória dos meus filhos e dos meus amigos, no final da minha vida. A minha intervenção na política será nula, porque eu sou ignorante. Eu não sei, não tenho propriedade. No entanto, na minha rede de afetos, o que eu tiver de tempo para dar para as pessoas que eu amo vai fazer diferença. Então, eu estou tipo, quase passando vergonha nos lugares, porque eu não tô, eu fico querendo falar, cara, não tô, não tô sabendo, assim, não quero saber, não estou sabendo. Tô meio alienadona, sabe? Falo isso meio com vergonha, mas foi muito duro para mim que eu sofri de hate.
Maria, tem uma coisa legal também da tua trajetória, né? Que eu acho que te deixa muito presente, valorizada e tudo, que é uma certa surpresa, assim. Você volta e meia surpreende, né? Como eu te falei, que eu estava outro dia assim procurando coisas para assistir na televisão e me deparo com você entrevistadora num programa do UOL, que eu sabia que existia, já tinha visto alguns outros, mas achei que esse episódio se destacou muito, mas o fato de você assumir lá um programa de entrevista, depois, pô, lançar livro, depois aparece no cinema. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, assim, foi esse filme com a Anitta, né? Esse documento, não sei se a palavra é documentário, né? Mas chama Larissa, O Outro Lado de Anitta, né? Eu assisti com muito interesse esse trabalho, né? E me surpreendi quando eu vi que era você ali, roteirizando aquilo, escrevendo aquilo e tal. Porque eu nem sabia, talvez seja ignorância minha, mas eu nem sabia que você estava próximo da Anitta, né?
Não, mas foi no susto. Não tava. Foi tipo assim.
Então, me conta aí, como é que se deu esse encontro aí?
Esse encontro, outro dia eu dei uma entrevista para a Joyce Pascovitch e ela falou assim: depois do Domingos, quem você acha que é a pessoa mais importante na sua vida profissional? E pela primeira vez eu me dei que eu falei: Anitta. Porque Domingos Oliveira, né? Que eu falo para caramba. Mas eu entrevistei a Anitta, eu fui convidada pela revista Bazar para fazer um perfil da Anitta. E aí eu fui, achei, falei, caramba, mas eu não conheço a obra dela, eu sou muito fã dela, eu acho ela foda, incrível, mas eu não manjo, eu nunca fui em show, não é exatamente o tipo de música que eu escuto e tal, não sei o quê. Será que eu vou saber fazer? E eu tava no meio de uma filmagem, e meu filho mais novo falou assim: mãe, se vira, vai, vai, porque e é isso, porque, né, era tipo, Anitta, já junta com Cabelinho, Felipe Ret, Matuê, todo mundo com o Bento Vianna. Eu fui um pouco assim para o Bento me achar legal, sabe? Para o meu filho gostar de mim, me achar situada. Cara, eu cheguei lá na entrevista meio com medo, porque eu falei, cara, preciso de pessoas muito famosas, será que eu quero com você? Vou me decepcionar. Cara, Paula, a gente deu um match inacreditável, de cara, assim, foi muito doido. Uma coisa do mistério, que é muito bonito, a gente fala muito de amor, né? Eu fico meio chocada com as pessoas, às vezes em entrevistas, seguem perguntando de relação amorosa, ex-marido. Eu falo, cara, por que as pessoas perguntam de amizade, né? Que é uma coisa tão forte na nossa vida, por que isso não é uma fofoca? Fulano tá amigo, você que bota isso aí, não vou focalizando, caramba. E aí, porque é um mistério no amor e é um mistério na amizade, no amor da amizade. Eu não sei por que que a gente bateu. Eu me lembro que a gente estava vendo Vale Escrito, a gente estava obcecada pelo Vale Escrito, pelos personagens, apaixonados pela Shani, meio em crise de estar. Enfim, a gente estava tipo assim, psycho, e ela tinha visto todas as séries e lido várias vezes e eu falava, caramba. E ela falava, por quê? Você achou que eu não era culta? Você achou que só falo ali? E ela tem muito humor. E ela tem uma energia meio masculina, que eu acho que eu tenho também. A gente bateu num grau, Paulo. E aí, mas foi só isso. Quer dizer, aí no mês seguinte ela me chamou pro aniversário de 60 anos do pai, que ela fez uma festa surpresa pro pai, que era um show dela, cantando sambas antigos, cantando Zé do Caroço, cantando Avião do Djavan. Quando eu cheguei no Democráticos, na Lapa, tinham 30 pessoas e ela estava cantando Djavan. Eu falei, bom, acabou comigo, acabou comigo. Eu falei, você acabou de acabar comigo, porque eu estou apaixonada por você e eu quero casar com você. Porque essa confusão também, eu falei, não é o que eu acho. É isso, mas é isso também, mas é isso também, mas é isso também. Corta para um dia o produtor dela me liga, o Felipe. Eu tinha visto ela duas vezes na vida, e mesmo assim, rapidamente, no dia do aniversário do pai, a gente falou: oi, oi, tudo bem. E ele falou assim: cara, ela quer que você escreva. Era 45 do segundo tempo do filme. Mas ela quer que você dê uma cola ali para a história desse filme, que é feito, filmado por um amor de juventude, mas que ao mesmo tempo tem um diretor, que é o João Weiner, e que é sobre ela, mas é sobre a busca dela por alguém que talvez ela tenha medo de estar perdendo, porque a fama é violenta. E aí nisso eu topo, no dia seguinte eu começo a trabalhar e falo, cara, eu preciso entender ela. Então eu preciso ir no show dela, nunca tinha ido no show dela, nunca tinha escutado as músicas dela. E aí eu sou essa pessoa intensa que eu adoraria não ser, que é. Eu odeio ser como eu sou, mas eu sou. E eu dou mergulho assim, radical na vida dela, tanto na vida dela de Nora Gurgel, quanto na vida dela do Jatinho, quanto na vida dela dos livros que ela lê, das angústias que ela tem. E eu sou apaixonada por ela, e ela é uma grande amiga. E é uma loucura, porque as pessoas ficam assim, mas como assim? Vocês não têm a ver? No início eu tentava explicar. Agora eu falo, cara, e tem muita gente que fala assim, se tiveram uma história, e não tivemos, mas ao mesmo tempo tivemos, né? Porque tivemos, temos uma história de amor. Né? Não temos, sou hétero, ela também, mas temos uma história de amor, que é uma amizade, que a gente tem projetos de trabalhar juntas, e eu aprendo muito com ela. E ela aprende muito comigo, eu acho. Porque a gente se diz a verdade uma para outra. Ela tem essa característica muito rara de chegar para mim e falar assim, cara, eu acho que você mandou muito mal naquilo que você escreveu, porque eu acho que você não deveria falar da mãe da fulana, porque você não sabe a história dela. Cara, ninguém me fala isso. Isso é incrível. Isso para mim é amor, Paulo. Eu gosto que me, sabe? E também elogia para caramba, elogia para caramba. Me deu a minha primeira festa surpresa no ano passado. Eu nunca tive uma festa surpresa. Esse ano ela tá numa pilha assim, você vai fazer 50 anos, tem que fazer festa. Eu não vou fazer festa, eu tenho que fazer, eu vou fazer um show pra você. Então, assim, alguém que a gente é muito diferente e é lindo isso, e é um Brasil que eu não conhecia, Paulo. Então, é me interessa, assim, eu tô de cara, assim, eu vejo as pessoas comentando, ah, porque ela fez plástico. Eu falo, gente, como é que as mulheres, a gente hoje em dia entendeu que as pessoas mudam de sexo, mudam de nome, mudam de tudo. E ficam como se sentem no direito de comentar, né? É como se houvesse uma coisa. A Miri Lacombe fala muito isso, e a Miri também é uma das pessoas que, graças a vocês, ela foi uma pessoa que me inspirou muito a escrever, assim. A Miri, eu pirava dela falando da mãe, né? Na TPM ela tinha uma coisa mais da família, e eu me apaixonei pelo sobrinho, pela mãe que não aceitava a sexualidade. Enfim, é um Big Brother que eu amava, né, a vida da Miri. Mas acho que é super falar, gente, pelo menos pausa junto com. Mas ela me dá vontade de viver. E isso é muito legal. E é um Brasil que a gente não conhece e que ao mesmo tempo não é mais, né? Então, eu quero conhecer coisas que eu não conheço. Os que eu conheço, eu já conheço, Paulo. Quero aprender, né?
Maria, sobre o filme, sobre a obra, né? Para quem não viu, milhões de pessoas viram, foi um sucesso, pelo que eu sei, né? Mas para quem não viu, é um filme chamado Larissa, O Outro Lado de Anitta, com a direção do João Vainer, né? Que é outra figura.
E do Pedro Cantelmo, que é a direção de cultura.
E então, me conta um pouco assim, é meio uma metalinguagem ali, né? Tem uma coisa de. Inspirada em fatos reais, mas na verdade, pelo que eu entendi, é uma ficção. Como é que é essa construção assim desse filme, o Larissa, O Outro Lado de Anitta? Como eu disse, foi visto por milhões de pessoas, mas quem não viu vale a pena ir lá ver, né? Porque é mesmo um registro muito inteligente, muito interessante, muito original de uma pessoa que, pô, acho que dá para dizer, né, que é a maior popstar que o Brasil já teve, né?
Sem dúvida, é tipo Carmen Miranda Anitta.
Mas de um ângulo muito provocativo, assim, né? Instigante, porque você não sabe exatamente o que que está sendo, o que que é ficção, o que que é realidade e tal. Tem uma brincadeira legal com a cabeça do espectador, né? Como é que foi essa construção aí?
Essa construção foi a partir de muita conversa. Ela queria contar, um pouco, buscar a Larissa, através do olhar de quem conheceu a Larissa, porque tem umas coisas que não tem jeito, né? Eu às vezes chamo ela de Larissa, às vezes chamo de Anitta. O Pedro foi um amor de quando ela tinha 13 anos. Então, é como se. Eu estou lançando uma série agora em novembro, né? Que chama Deve Ser da Idade, e eu uma hora entrevistei meu irmão, que é 11 anos mais velho que eu, para saber coisas minhas que eu não sabia. Então, é um pouco assim, ela procurou uma testemunha da juventude dela, que é um cara que é um cineasta que filma bem, que tem uma, e que é um cara que iria ter uma relação com ela horizontal, que hoje em dia é cada vez mais raro, porque as pessoas têm dificuldade, claro. Porque ela precisava talvez do olhar dele para lembrar, então lembrar como era então lá quando a gente tinha 13. E começa, não era programado para eles terem um encontro romântico, e eles têm um encontro romântico. E eu amo comédia romântica, Paulo. Eu gosto de. Eu sou apaixonada pelo Hugh Grant, eu sou tipo cafona, eu gosto de comédia romântica. Julia Roberts, assim, eu sou tipo, sabe, eu gosto de Lena Dunham, eu gosto de coisa considerada de mulher, entre aspas, mas eu gosto. E aí, quando ela me chama para roteirizar aquilo, o filme já estava relativamente montado, tipo, na agulha para lançar, e ela fala, Maria, eu queria. Ela que, na verdade, ela veio tudo da cabeça dela, ela é muito inteligente, né? Então ela falou assim, eu queria que o Pedro contasse a minha história e a nossa história. E só que, no final das contas, tem a história de amor deles e tem a história de amor minha com ela, de alguma forma. Por quê? Eu entrevistei muito o Pedro para saber da história deles, eu convivi muito com o Pedro, convivi muito com ela, convivi muito com a família dela, eu investiguei profundamente aquela situação, mas, ao mesmo tempo, eu estou afetada, impactada por aquela pessoa, né? Que é. E entro numa de falar desses amores mal resolvidos. que a gente carrega pela vida. Então, eu também falo de mim, de alguma forma, dos meus amores mal resolvidos. E no filme isso é muito bonito, porque não termina, né? Todo mundo fala assim, o que aconteceu? Por qual BO que deu ali, que eles separaram? E eu falei, enfim, eu não vou dizer, como ela não diz, é uma coisa que a gente guarda, alguma coisa a gente guarda, quer dizer, ela pelo menos guarda mais que eu, talvez eu dissesse. Mas é uma coisa deles que é privado, mas a vida é incompleta mesmo, né? Então, e o filme não é sobre isso, o filme é um pouco dela, do caso, a gente meio que vem de uma coisa que é uma história de amor dela com o Pedro, mas eu acho que é uma história de amor da Anitta com a Larissa, uma história de amor minha com ela. Então, assim, tem vários encontros ali dentro e desencontros que é o que, no final das contas, a nossa vida é feita disso, das pessoas que a gente encontra, das pessoas que a gente desencontra. E você, a partir do momento que você decide ser uma popstar, como ela decidiu, é claro que ela paga um preço. Na vida, né, amorosa, tem um preço. A gente não é, não é fácil. Não é fácil.
Maria, vi você falando recentemente sobre esse preço alto, né, que as redes cobram também, né? Faz uns, sei lá, alguns anos eu fiz uma entrevista aqui, que repercutiu bastante, sobre essa cobrança, né, inclusive especialmente sobre as atrizes e atores, de você ter um número de seguidores mínimo para ser chamado para as coisas, né?
Uma loucura, gente, é uma loucura isso.
Como é que nessa entrevista que eu vi sua, você falava, olha, eu tô pega assim, eu não sei o que fazer, eu me considero perdedora nessa relação, né? Me conta um pouco disso assim, como é que você está lidando com essa doença?
Eu tô num momento bem de saco cheio do Instagram, assim, pra ser muito franca. Eu gostei muito. Durante muito tempo, eu achava muito legal poder me comunicar, conhecer pessoas novas. Eu acho que tem um lado muito legal, que é de você, do Brasil, todo mundo é protagonista da sua vida, né? Mas a gente dependia da TV Globo, colocava-se no jogo, ou do jornal, ou da Folha, ou da Triple, não é? Quem se colocava no jogo era através de alguém. De repente, você tem um espaço que, se você manda muito bem, você tem um negócio original, você passa a existir, isso é muito legal. Ao mesmo tempo, por exemplo, agora, né, a coisa da proibição dos celulares na escola, que eu dei graças a Deus, coisa maravilhosa, eu adoraria que também houvesse uma proibição para gente adulto. Eu adoraria que alguém dissesse para mim: olha, você só pode usar o celular 2 horas por dia. Eu fiquei recentemente 2 meses sem WhatsApp, porque eu falei: cara, não estou dando conta do Instagram e do WhatsApp, e eu não tô dando, minha cabeça não tá dando conta, porque eu quero responder, eu quero agradar, eu quero ser gentil, porque eu acho que tem uma coisa, quando você começa, eu virei essa coisa de ser cronista, eu tô escrevendo toda semana, e falar a crônica é diferente de escrever a crônica, que é uma mistura de tudo, que tem a atriz, que tem a entonação, e tem não sei o quê, e você chega às pessoas de um jeito muito direto. E muita gente vem falar comigo e me conta a vida, né? Assim, e eu não posso dizer comigo não tá, porque eu lutei por isso. Então, ao mesmo tempo, isso é uma armadilha, porque o que eu tenho para dar talvez esteja ali, no que eu escrevo, no que eu posto. Talvez eu não tenha para dar numa festa. Talvez eu não tenha para dar na rua sempre. Então, eu estou ficando mais reclusa, assim, porque eu sinto que eu não tenho essa. Minha bateria social está menor, né? Como as pessoas falam, bateria social, engraçado nos termos que ficam, né? Assim. Mas eu não sei te responder, Paulo. Eu acho que eu não estou fazendo certo. Eu não estou bem nisso. Assim. Recentemente, eu perdi um trabalho porque eu não estava no TikTok, né? Aí eu falei: não, vou pro TikTok. Só que eu me esqueço, não está sendo. E aí eu penso, cara, tá, vou pro TikTok, quero chegar nas pessoas, quero fazer parte do game, mas também, ai, quero aprender a viver com menos dinheiro, com menos preocupação, com, tipo, eu cheguei no lugar que eu queria de ser famosa, eu queria ser famosa, famosa muitas aspas, né? Mas eu queria ocupar um lugar, sabe? Eu queria ser que as pessoas queria impactar algumas pessoas. Isso aconteceu, óbvio, numa bolha micro, né? Mas eu hoje em dia não vou a qualquer custo. Eu não faço, não, para você engajar em rede social tem que ser uma coisa tipo selfie. Gente, estou aqui acordando, minha skincare, não sei o quê. Meu dia. Eu não consigo, Paulo, eu não consigo. Eu vou fazer a minha coluna. Eu gravo 25 vezes. Porque. Então, parece uma coisa muito espontânea, mas é um espontâneo que tem uma autocrítica ferrada. Eu sou muito dura comigo. E eu não consigo chegar ai, gente, oi, bom dia, não sei o quê. Hoje o sol tá lindo. Boa sexta, galera. Eu não consigo. Eu queria conseguir, mas eu não consigo. Então, eu vou ter menos trabalho por isso, eu vou pegar menos publish, talvez, mas, cara. É isso aí, é o que eu tenho para dar, assim, estou fazendo o melhor que eu posso.
Maria, você fala muito de uma certa que é muito legal, né? Assim, se expõe às suas fragilidades, digamos, e um certo descontentamento com o gap entre o que você é e o que você gostaria de ser, né?
Neurótica, neuróticaça.
Então eu queria que você me contasse um pouco mais sobre essa pessoa que você gostaria de ser, né? Quem é essa mulher misteriosa que você gostaria de ser?
Cara, o meu namorado, por exemplo, isso é um clássico, né? A gente se relaciona com quem a gente gostaria de ser, né? Com quem a gente não tem, né? O Jung fala isso, né? Você busca. Não entendo nada de Jung, gente. Posso estar falando besteira, falo muita besteira também, já entendi que não tem problema. Mas, assim, o Rica Amabis, que é produtor musical, ele é um cara assim, não existe Instagram pra ele, ele não posta nada. Quando a gente começou a sair, eu fui stalkear ele, um desespero. Eu falei, Rica, uma coisa devia ser proibida. Você, como é que vai? Eu vou te stalkear, que é chato, não tem nada. E ele é um cara que ele tá zero interessado nesse mundo. Assim, ele não tem essa necessidade de ser. Eu, tipo assim, aniversário de alguém falou, não, eu tenho que ir para dar um beijo. Eu não tenho que ir para dar um beijo na pessoa, sou eu que sou carente, não é a pessoa, né? Sou eu que quero cumprir ali um negócio, é minha vaidade de ser legal, ou de comparecer, ou uma insegurança de, putz, se eu não for, a pessoa não ganha o meu, né? É uma precariedade minha. E eu vejo que ele tem uma segurança, pelo menos parece pra mim, assim, de tipo, de se cool, assim, eu falo, cara. Então, e tem artistas, né? Eu vejo os meninos, eu acompanhei muito os Los Hermanos, né? Por causa eu fiz um documentário deles, e eu vejo que eles chegaram a um lugar que, assim, cara, fizemos um sucesso tão grande, tivemos uma exposição tão grande, que a gente agora não. Claro, cada um tem a sua história, né? Mas, assim, tem um recolhimento. Eu falo, ai, gente, acho tão chique. Gente, o que eu queria, na verdade, Paulo, é alguém que fala assim: olha, vou fazer 50, tá, gente? Aí vou lançar meu romance no ano que vem e vou me recolher, vou morar em Cunha. Isso que eu acho chique, sabe? Mas eu não sou. Talvez eu fique até os 80 anos falando besteira.
Maria, me fala sobre esse teu livro novo. Não sei se é bom, mas é teu. Que a gente vai encontrar lá?
São 7 anos de crônicas que eu reescrevi todas, porque eu atualizei, eu da Doutor Trevisan fazia isso, eu falei, bom, tá autorizado, tá liberado, né, assim. E o título foi o título, quem deu o título foi o Cassiano Eric Machado, lá da Record, porque era uma crônica sobre a morte do Paulo José, que é um texto, é uma fala do Todos os Médicos do Mundo, que o Paulo José chega para a Lélia Diniz e fala assim, aqui fiz um poema para você, não sei se é bom, mas é teu. E é um pouco assim, é a minha personalidade, não sei se é boa, mas é minha. Meu pai, eu tenho milhões, né? Meu pai mesmo morto, não sei se é bom, mas é o meu pai, é o meu corpo, é a minha idade, eu não sei se é bom, é o meu país, não sei se é bom, mas é o meu. E esse livro, ele vai dos meus 42 aos 49, então é esse momento totalmente crítico barra maravilhoso, porque a crise gera boa dramaturgia, quando você tá tudo bem, normalmente você não, né, não tem tanto material para escrever. Então tem pandemia, morte da Marielle, um momento onde eu, recém-separada, tem vários, né? Namoro pra caramba, e falo, cara, eu vou. Outra vida. Aí tem o crescimento dos meus filhos, que deixam de ser aqueles meninos que eu fico ali vendo Charlie Lola, sei lá, Pinky Dinky Doo, e vou ver, vou ouvir, né? O João tem 22 anos, o Bento tem 15, eu sou mãe de dois caras, né? Então, e tem um luto nisso. Tem um luto nisso, porque eu gosto de ser muito importante, ou de acreditar na ilusão de que eu sou muito importante. Você ser mãe de dois meninos pequenos, você é muito importante. Então, eu curti muito ser muito importante. E, de repente, você vai falando assim, cara, eu tenho que ser cada vez menos, é isso que é o certo, é isso que é o amor, e eu vou entrar nesse game de deixar falar, cara, gente, pode ir. Pode ir. Eu agora ocupo menos espaço na vida de vocês. Mas há um luto. Então tem todas essas. Tem uma, é uma, assim, são 7 anos de crise, que é isso. Não sei se é bom, mas é teu. E ao mesmo tempo, é tudo muito vivo. É tudo muito vivo. Porque enquanto você está vivendo as coisas dramáticas, difíceis, é pulsão de sangue correndo na veia, né? Assim, então eu decidi lançar esse livro dessa forma, porque eu ia lançar um romance, que é um romance que eu estou escrevendo sobre a minha tia, que eu vou lançar no ano que vem. Mas eu falei, cara, eu não vou. Porque eu senti que, talvez externamente, era o que se esperava de mim. Ou que eu. Modo pouca energia. O romance talvez seja um lugar que seja assim. Ah, então tá. Atriz, cronista, o romance seria tipo o mais chique, digamos, da pessoa que eu quero ser. E aí eu treinei e falei, não. Eu vou lançar minhas crônicas. A crônica não é menos que o romance. Eu vou lançar, a capa vai ser rosa. O rosa é, entendeu? Não sei se é bom, mas é meu. Eu sou assim. Eu gosto de comédia romântica e eu fiz muita campanha contra o Bolsonaro. E eu sou cronista e eu sou mãe e eu tô o tempo inteiro sem saber quem eu sou. Porque eu acho também que isso é uma caretice. A gente vive mil vidas em uma. Então, eu sou uma coisa agora. Espero poder estar sempre em movimento, discordar de mim mesmo, mudar de opinião. E a descoberta do feminismo é uma coisa fortíssima nesse livro. Tanto que ele é dedicado ao meu irmão e à Heloísa Teixeira, que é uma pessoa que muda a minha vida também. E é isso. Esse livro é um pouco. Ele é meio uma autobiografia, de alguma forma. Mas como talvez o meu superego crítico. Acho que não é cool lançar uma autobiografia aos 49 anos. As crônicas são totalmente. É a minha vida ali. Só que a minha vida é através de literatura. Então, é verdade tudo? Não, não é verdade. É, na verdade, com açúcar, ou com sal, ou com limão, ou com. Tem, né? Tem uma forma ali. Não é tipo, ai, querido diário. Nada contra o querido diário. Mas existe ali uma. Tem muito Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Otto Lara Resende, Fernando Sabino, né? Tem muita Mila Kombi, tem muita, né? Tem Nina Lemos, tem muita gente atrás dessa minha coragem barra cara de pau, sei lá, de falar do meu dia a dia, que eu acho que a vida pequena é tão grande quanto a vida grande, que dá para a gente educar o nosso olhar. A Adri está botando na tomada aqui. A câmera está incrível. Eu acho que dá para educar o nosso olhar para a gente ver beleza em tudo, Paula. Assim, tipo, tem sempre alguma coisa que a gente ganha. Isso eu aprendi com o Maltz, né? Quando eu fiz o filme da Laje Bodanjo, com nossos pais. Eu convivi muito com o Maltz, ele fazia meu pai. E eu piro com essa galera. Eu viro eu falo, gente, eu conviver com o Maltz, vou ficar muda, né? Vou absorver tudo. E o Mauchner falava, a gente tem que gostar de tudo que acontece, a gente tem que gostar de tudo que acontece. E então esse livro é um pouco isso, tipo, vamos pegar tudo que aconteceu aí e achar que isso veio para eu ficar uma pessoa mais interessante.
Maria, para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta sobre mercado, sabe? Você tem já uma trajetória extensa, né? Então você atua, como você falou, em novela, você fez cinema de primeira linha aí, cinema experimental, cinema de vários tipos, documentário. Pô, você se tornou uma cronista super relevante e muito atuante, né? Escreveu vários livros, tem uma atuação muito legal assim em várias frentes, né? Da arte, da comunicação. Como é que está o mercado, assim, né? Por exemplo, você da época em que estar na novela das 8 ou das 9, dependendo da época, era atingiu o auge, né? O Olimpo da coisa das artes dramáticas, da visibilidade, da grana, inclusive, né? Dava acesso a um mundo muito de muito sucesso, digamos, né? O cinema também, pô, Tropa de Elite, coisas desse tipo. Agora deu uma super fragmentada, né? Aparentemente as novelas acho que caíram bastante em termos de audiência, e eu arriscaria dizer de qualidade mesmo, de dramaturgia e tudo. O cinema tem tido coisas muito legais, né? Tem produzido bastante e bem. E tem essa coisa do streaming, né? Que mexeu totalmente com o jogo, na minha opinião, para muito melhor, né? Acho que as grandes produções hoje do Brasil são essas séries, né? Eu estou vendo agora, por exemplo, Guerreiros do Sol, é uma obra muito bem feita, né? De muita qualidade. Como é que está para você em termos profissionais, falando de mercado mesmo, né? De oportunidades de trabalho, de remuneração, melhorou para você? Assim, você está tendo mais espaço?
Paulo, eu acho que mudou muito, né? Como você falou. Então, assim, eu saí um pouco desse lugar de a última série que eu fiz do Manguinha, foi Desalma, acho que foi 2022, 2021, já não me lembro. Mas, assim, a televisão, a TV Globo ainda é um lugar onde mesmo, né, mudou muito, eles mandaram muita gente embora, coisa contratando, agora acho que parece que está voltando um pouco, mas ainda é um lugar onde eu ganhava melhor fazendo novela do que eu ganho escrevendo. Sem dúvida, entendeu? Mas eu gosto de novela, eu quero fazer. Tô voltando. Esse ano eu tô lançando um filme com o Caxi Ofer, vou estrear uma peça agora em outubro. Mas eu quero fazer. Eu não quero mais fazer qualquer coisa, eu quero fazer coisas que eu tenha como atriz, assim, que é um tempo imenso que você fica ali, né? O de Paula Trantes é um negócio maravilhoso, né? Eu já não sei se é Paula Trantes, se é Fagundes, a gente já mistura tudo. Mas assim, eu não cobro muito para gravar, eu cobro muito para esperar, né? Então, e eu tenho uma coisa muito autoral, né, Paula? Assim, eu gosto muito de acompanhar, eu dou muita opinião, eu acho, eu faço, penso assim, não, esse texto aqui, essa câmera, não, não. Então, não sei muito mais se eu caio num esquema onde eu sou uma atriz que eu não participo da produção. E isso, certamente, se eu sou uma atriz que está na novela das 8 e que eu sou só atriz, talvez eu ganhasse mais. Aí eu poderia, aí se eu fosse autora de novela, também ganharia mais. Mas também é um lugar que, assim, eu não quero entrar na vibe de view, eu não quero entrar. Eu não sei quantos views, assim, por exemplo, alguém outro dia estava lá conversando no UOL, né? E eu tô no UOL há 2 anos, fazendo um programa que eu adoro, que é muito autoral. Eu consigo, por exemplo, com Maria Verba dos Outros, eu edito. É um programa que tá comigo do começo ao fim. Então, assim, não é a remuneração, digamos, de uma TV Globo, mas, cara, mas eu estou feliz porque eu faço a parada que eu assino. Eu acredito. Dentro de um lugar grande que é ligado em view. Claro, todo mundo é ligado em view. Você é, eu sou, todo mundo é. Porque nós estamos em Nárnia. Mas alguém outro dia falou assim, não, porque a quantidade de views do programa da fulana no Maria... E eu falei, ah, é? Você não sabe os views? Não, não sei, não quero saber. Não quero saber. Isso não é a minha função. Isso é a função do meu contratante. Se tá bom para eles querem do meu jeito, ok. Se não tá dando retorno financeiro para eles, eu sairei e vai ser isso, eu já entendi que é assim. Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta. Eu não vou perguntar para a pessoa que ela está namorando, Paulo. Não vou perguntar. Não vou perguntar uma coisa como. Não vou fazer uma fofoca. Não vou. Então, se vai ter menos views, se vai ter lugar para mim na vida sendo assim. Ao mesmo tempo, o streaming que você falou, eu acho incrível. Eu acabei de fazer uma participação na série do Matheus Souza, com a Bruna Marquezine, O Amor da Minha Vida. Na segunda temporada. E eu não tinha visto a série até ser chamada para fazer a segunda temporada. E a série é incrível, o texto do Matheus Souza é incrível, a Bruna Marquezine É uma gênia, é uma atriz inacreditável, ela é produtora, ela dirige, né, junto com o René Sampaio. Enfim, é incrível a série. E é uma série de uma comédia romântica brasileira. Então, eu acho muito legal, mas eu quero isso, Globoplay, né? Eu sou doida do documentário, podcast, uma coisa que também mudou a minha vida, eu adoro. Então, eu acho que a gente não sabe muito bem ainda onde a gente está. Eu acho que o mercado não é fácil, assim, muitas vezes você fala assim, você se reinventa, não sei o quê. Muitas vezes eu adoraria não me reinventar. Não é que eu acho incrível, às vezes eu estou me reinventando porque eu tenho boleto para pagar. Então não é que, tipo, ai, não, eu sou inquieta, sim, sou inquieta. Mas talvez se eu estivesse fazendo a publicidade só, que talvez eu fosse menos, não sei. Mas já que a vida aparece, né, a onda está sendo essa, então eu vou surfar essa onda. E vou achar que, caramba, que interessante. Vivi isso, vivi aquilo. Mas talvez volte para. Eu não estou fechada para nada, mas assim, se ele perguntar assim, Maria, o que você quer muito fazer? Pô, quero fazer Fleabag, quero fazer uma série onde eu fale do tempo, que é o meu tema, que eu acho que, né, eu fiz um curto chamado 25, fiz um livro chamado 38,5, e quero falar sobre isso, sobre ser mulher com 50 anos. Tá achando muito maneiro um monte de coisa, tá meio chateada com outras, tá meio com medo de morrer, meio já pensando no enterro. Gostaria muito, será que tem espaço? Será que as pessoas têm interesse em saber de uma mulher de 50 ou não? Ou isso não é vendável? Não sei.
Maria, adorei te rever. Por mais que tenha dito aí que a gente acaba, pode passar muito tempo, a gente tem uma ligação que independe disso, mas espero que não passe tanto tempo para a gente não ter esses gaps de 10 anos aí. Muito bom te rever. Vai ter sim interesse, espaço para isso que você está imaginando, porque tá na cara, né? Assim, quanto mais você se entrega, né? E você é boa nessa arte de se entregar, mais a gente cola, né? Mais a gente cola, mais a gente se identifica, mais a gente quer estar perto, né? Então, vai fundo que, puta, a gente quer.
Bom, vamos juntos, Paulo. E eu tenho uma eterna gratidão a você que me deu a minha primeira oportunidade de escrever na vida. Eu jamais vou esquecer, 2009. E eu sou muito fã do tudo que vocês fazem e de como vocês estão se reinventando, da relevância que a Tripe, a TPM mantém, né? Enfim, estamos juntos, Driverani, meu amor. E eu acho que as entrevistas incríveis e obrigada pelo espaço. E vamos sim nos encontrar agora em São Paulo direto.
Maria, beijo enorme para vocês, super obrigado, tá? Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima. Roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br. Ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!